E essa palavra é sobre amor. Vamos abrir em 1 Coríntios 13. Vamos ler juntos? Temos aqui nesse capítulo 13 um hino de amor. Eu tenho chamado esse, é o capítulo do amor. Então, como é um hino, é uma poesia, mas que fala da nossa vida, do nosso dia a dia, do que o Senhor quer para nós. Vamos ler esse capítulo. Como esse hino ao amor, essa poesia e esse princípio de vida que o Senhor tem dado para nós. Vamos ler juntos? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança. Esse, porém, o maior deste é o amor. Temos aqui o capítulo do amor, um hino do amor, uma poesia e princípio de Deus para nós vivermos nosso dia a dia. O capítulo 13, que fala do caminho sobre o modo excelente, que é o amor, está entre dois capítulos que falam dos dons. No capítulo 12, nós temos a lista dos dons e ministérios. E no capítulo 14, nós temos a prática dos dons na vida da igreja. É um sanduíche bíblico, porque nós temos, bem no meio, regendo os dons, harmonizando os dons, trazendo saúde para os relacionamentos, os dons e ministérios da igreja, o amor. Por um lado os dons, por outro lado os dons, o exercício dos dons, mas no meio temos o amor. É um sanduíche bíblico. Três partes. E no meio fica o amor regendo os dons. Paulo, ao descrever os dons, ele diz, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ao falar dos dons, e dos ministérios e dos relacionamentos na igreja, Paulo começa a mostrar que é um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Porque o amor sem, porque o amor na igreja e só os dons, nós vamos ter problema nessa igreja. Uma igreja carismática sem amor vai dar problema. Uma igreja com dons e ministérios, mas sem amor, vai dar problema. No versículo 31 diz, procurai com zelo os melhores dons. Procurar com zelo os melhores os dons, sem amor, nós vamos ter problema de relacionamento. Essa expressão, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, que é o amor, aqui nas nossas versões, está ligado ao versículo 1 do capítulo 13. Mas, em outras versões, essa expressão está ligada ao versículo 31 do capítulo 12. Quando a palavra de Deus foi escrita, não tinham capítulos e nem versículos. Então, o contexto aqui é que deve haver amor na igreja. Quando nos relacionamos, quando exercitamos os dons e os ministérios, o amor deve reger. O amor deve trazer harmonia, sinfonia. O amor deve trazer equilíbrio. E Paulo então começa a exaltar este amor. Nós temos, queridos, dos versículos 1 até o versículo 3, nós temos a necessidade do amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, mas se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então Paulo mostra nesses versículos a necessidade do amor. Depois dos versículos 4 até o 7, Paulo nos mostra as qualidades desse amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo nos aponta aqui 15 qualidades desse amor. E depois do versículo 8 em diante, Paulo fala da eternidade deste amor. O amor jamais acaba. Havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então quem parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, pensava com menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deste é o amor. Nos versículos 4 ao versículo 7, nós temos 15 qualidades deste amor, que devem reger os nossos relacionamentos, os dons e os ministérios. Diz, o amor é paciente. Também pode ser traduzido como o amor é longânimo. Diz que no inglês, tem versões que diz que o amor sofre, na versão corrigida. No inglês fala que este amor é um amor que sofre por muito tempo. Mas aqui fala de um amor longânimo. Anos atrás o irmão definiu que esse amor longânimo. É um amor que tem longo ânimo, que podemos comparar com um pavio comprido. Quando a gente acende um pavio, se espera que estoure logo. Pum! Mas aqui o longânimo é um pavio comprido. Quando acontece uma situação começa a mexer com os relacionamentos, então o pavio já acendeu. Só que acontece, ele vai queimando o pavio e nunca explode. Você já ouviu a expressão que, de irmãos que têm pavio curto? É aquele que estoura a qualquer hora. Isso aqui não acontece conosco, não é? Amém, irmãos? Alguns disseram amém, mas não muito convencidos. Pela fé, amém. O amor é paciente, é longânimo. O amor é benigno. Essa palavra no original é: o amor é prestativo. O amor é serviçal. O amor sempre está servindo. O amor sempre está dando. Ah, como é que nós estamos aqui? Sempre estamos prestativos ou queremos ser prestados? Estamos sempre servindo ou nós queremos ser servidos? O amor é o quê? É benigno. Ou seja, ele vê o bem do outro e quer servir o outro. É prestativo, é serviçal. O amor não arde em ciúmes. Tem uns que ardem tanto em ciúmes que chegam a ficar vermelhos. Ou verde. Bom, não interessa a cor. Vamos parar por aí. Mas tem gente que arde em ciúmes. E muitas vezes os ciúmes atrapalham nossos relacionamentos. Atrapalha os dons e ministérios da igreja. O amor não se ufana. Ou seja, não se gaba. Numa versão atualizada, bem atualizada, seria: o amor não se acha. Né? Acontece alguma coisa entre os irmãos e a gente diz assim, está se achando. Né? Mas não se gaba, né? Dos seus relacionamentos, dos dons que está sendo usado, dos ministérios que ele tem. Ele não se gaba, não se acha, não se ufana. O amor não se ensoberbece. No original significa não se incha ao ponto de ficar orgulhoso. Né? Quando é uma pessoa elogiada, né? Não sei se aconteceu com vocês. Né? Diz, ah, o João Nelson. E, né? Vem aquele calorzinho por dentro, sabe? Não vem um calor assim? Eu sou. Né? Só que o eu sou é Cristo. Ele diz, eu sou, né? Nós não somos nada. Cristo é tudo. O amor não se ensoberbece, não fica orgulhoso, já que está ansioso, não se acha. Isso não acontece conosco, não é? Não. Acontece pelo interior, né, Ismael? Lá em Rio Grande, ou em Cachoeira, tem um cordeiro aqui. Mas em Porto Alegre acho que não acontece isso. O amor não se conduz inconvenientemente. Ou o amor não se porta com... Obrigado. Olha aqui, um amor está aqui, ó, é benigno, é prestativo, serviçal. Ao vivo e a cores. Obrigado, César. Estava precisando mesmo. O amor não se conduz inconvenientemente ou não se porta com decência. É um amor que é decente. Um amor que é puro. É um amor que sabe se portar como deve ser portado. O amor não procura os seus interesses, os seus próprios interesses. Imagina nós vivemos sempre assim. Sempre quero buscar o interesse do Tom. Quero buscar o interesse do Erasmo. Agora imagina eu sempre buscando só os meus interesses. Ah, se a igreja deixasse de viver assim, buscando só os seus interesses. Como Paulo elogiou a Timóteo. Todos buscam os seus interesses, menos Timóteo. Ele busca o interesse de Cristo. Que pudesse falar de nós também. Não busque os seus próprios interesses, mas busque o interesse do outro. Busque o interesse de Cristo. Não se exaspera. Aqui, essa palavra exaspera é o amor não se irrita. A gente ouve essa expressão de vez em quando, não ouve? Não se irrita. A esposa disse para o esposo: querido, não se irrita. É, carregadinho assim, né? Ou o marido para a esposa: não te irrita. Os pais para os filhos, os filhos para os pais. O que será, irmãos, que nos irrita, que pode nos irritar? Quando nós fizemos essa pergunta no grupo lá, os pastores e a esposa, falaram em latido de cachorro. Que latido de cachorro pode irritar. Tem muitas coisas que podem nos irritar. Por exemplo, você está dirigindo bem direitinho, de acordo com a lei do trânsito, alguém chega atrás de ti e buzina. Pá! Tu vai olhar para o Espírito e dizer assim: ó, Deus te abençoe. Amém. Alguns por aí dizem que a sogra irrita. Olha, eu não tenho essa experiência. Até eu digo para ela, para minha sogra, que eu amo tanto a minha sogra que eu casei com a filha dela. Parece que tem coisas que nos irritam. Barulhos nos irritam. Situações nos irritam. Eu aprendi com o nosso querido irmão, o Atmani, que o homem que é um homem espiritual não depende de barulhos exteriores. Isso não incomoda ele. Porque por dentro ele está naquela intimidade com o Espírito Santo. Pode cair o mundo ao seu redor, ele está cheio do Espírito Santo. Queridos, como nós temos que aprender isto? Como nós devemos crescer? Quando as situações que acontecem na nossa vida, nos relacionamentos, dons e ministérios da igreja, coisas que nós vemos na igreja, começam a nos irritar, entrega para o Senhor. E não seja um crítico apenas, mas seja um solucionador. Uma certa vez, preocupado com as coisas de casa, coisas que estavam me irritando, o Senhor disse para mim, bem claro: João Nelson, não fale de problemas, soluciona-os. Não fica falando de problemas. Seja um instrumento de solução, de amor. Como temos que aprender? O amor não se irrita, não se exaspera. O amor não se ressente do mal. Ou, numa outra versão diz, o amor não guarda rancor. Alguém fez o mal contra ti. Nos relacionamentos, ou em dons e ministérios que Deus está te usando. Alguém veio contra ti, falou mal de ti. E nós não ficamos ressentidos. Que beleza, não é? Olha para Jesus, não se ressentia. Olha para os homens e mulheres espirituais que nós conhecemos. Não se irritam. Não sofrem por amor. Não se ressente do mal. Não guarda rancor. Se tem algum problema com o irmão, vai logo tratar. O problema é quando as pessoas guardam rancor. E aquele rancor vai crescendo, vai contaminando a sua vida e contamina a vida dos outros. Mas o amor não é assim. O amor não guarda rancor. Ele bota de lado, vai tratar logo do assunto. Ah, o senhor quer uma igreja assim. Essas qualidades desse amor. Não guarda rancor. Certa vez, anos atrás, eu acelei com algum problema no assunto, aí estamos deitados, e eu disse para ela, nós não estamos bem, e eu disse para ela, acelei, ora. Não estamos bem, eu pedi para ela orar. Ela disse, ora tu é autoridade? Ai, eu orei, mas antes de orar, eu disse para ela, Senhor, me perdoa, como eu sou carnal. E pedir perdão para a Celeia. Aí nós oramos. E dormimos bem. Hoje ele diz que quando o casal está dividido, tem um que dorme no meio, né? Que é Satanás que se separa. Mas quando o casal, quando os irmãos estão, não tem esse problema de rancor, de guardar coisa, mas logo corrige. O amor começa a transbordar na nossa vida. Então, o amor não se ressente do mal. Pode sentir, mas não ressentir. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se. Palavra difícil. Com a verdade. Numa outra versão diz assim: o amor não se alegra quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz uma coisa certa. Principalmente aquele irmão, aquela irmã, faz aquela coisa errada, a gente diz assim, viu? Cedo ou tarde ia acontecer. Eu sabia. Ah. Mas não. Não se alegra quando alguém erra. Ele se alegra e se alegra quando alguém acerta. Querido, o Senhor quer uma igreja assim, que todos acertem. Amém? Que todos andem com integridade e possamos nos alegrar uns com os outros. O amor, tudo sofre. Essa palavra no original significa desculpa. Mas aqui não é desculpa no sentido de passar a mão em alguém que está em pecado. Não. Aqui desculpa no sentido como está aqui, tudo sofre. Ele sofre no sentido de desculpa, de que está esperando aquela pessoa ainda seja restaurada. Ele sofre para ver aquela pessoa ainda restaurada na comunhão com o Senhor, com os irmãos. Sofre por isto. Ela sempre está olhando assim para as pessoas. Tudo crê. Ou seja, ele sempre acredita que uma pessoa vai mudar. Tem gente que não crê. Olha, esse irmão pode mudar de vida, mas aquele outro irmão não pode mudar de vida. É impossível. Não, quem ama, ele crê que tanto esse irmão como aquele irmão, ele crê que aquele irmão será o irmão que o Senhor está tratando, está restaurando a sua vida. Ou algum incrédulo que vai se converter, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui temos as qualidades, queridos, deste amor. E depois, né, diz, o amor jamais acaba. Se nós colocássemos nosso nome aqui, vamos fazer isso? Cada um bota o seu nome. O amor é paciente, eu vou botar meu nome e os irmãos botam o nome, o seu nome. O João Nelson é paciente. O João Nelson, está escrito aqui mesmo? É o primeiro? O João Nelson é benigno, o João Nelson não arde em ciúmes. O João Nelson não se gaba, não se acha, o João Nelson não se ensoberbece. O João Nelson não se conduz convenientemente e assim por diante. Parece que nós já vamos parando. Eu não sei se alguns já pararam no primeiro. Mas se nós botarmos aqui, queridos, o nome de Jesus. Vamos botar? Jesus é paciente. Jesus é benigno. Jesus não arde em ciúmes. Jesus não se ufana. Jesus não se ensoberbece. Assim por diante. Jesus é assim? Ah. Queridos, nós só podemos viver esse amor se nós vivermos em Cristo Jesus. Tem pessoas aqui que foram recém-batizadas, entraram na vida do corpo de Cristo. Elas e todos nós, em Cristo, somos predestinados a vivermos esse amor. Mas não por nossas forças. Mas podemos viver esse amor pela força e poder do Espírito Santo, através de Cristo que habita em nós. Se alguém não era paciente, está bem, não era mesmo. Mas em Cristo Jesus, ele é paciente. Se alguém não era benigno, mas agora em Cristo Jesus é benigno. Se alguém ardia em ciúmes, mas agora em Cristo não arde mais em ciúmes. Assim começa a viver este amor. Em Romanos 5:8, o texto que Ismael leu, diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo... O que é derramado em nossos corações? O amor de Deus. Senhor, não estou conseguindo amar. Sabe o que o Senhor vai dizer? Que bom, tu não está conseguindo amar. Porque a tua derrota é a minha vitória. A tua falta de amor é o amor que eu tenho para te dar. Ah, se nós deixarmos Deus derramar... E ele diz aqui que ele derramou o seu amor em nossos corações, para nós amarmos. E essa palavra fala de um derramar contínuo na nossa vida. Então, o amor de Deus em Cristo Jesus, derramar nosso coração, nos capacita a amar as pessoas. Em Gálatas 5, 22 e 23, diz o fruto do Espírito é, qual é o primeiro? Amor. O fruto do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus é amor. Não diz o nosso fruto, mas diz o fruto do Espírito Santo. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo operar na nossa vida, operar a vida de Cristo na nossa vida, então Ele gera em nós este amor. Nós o amamos com esse amor do Espírito Santo em nossas vidas. O fruto do Espírito Santo, não nosso fruto. 1 João 4:9, inclusive esse capítulo também é um capítulo do amor. O contexto fala do amor. E nesse contexto do amor que nós devemos viver, até onde diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Nesse contexto desse amor, em 1 João 4, no versículo 9, diz que Deus mandou o seu Filho unigênito para nós vivermos por meio dele. Não é para vivermos sem ele, mas nós vivermos por meio dele. Diz assim, amados, aqui ó, 9, nisso se manifestou o amor de Deus em nós. 2 pontos. Como é que se manifestou esse amor de Deus? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E nós podemos, então, ao viver por meio de Cristo Jesus, nós podemos viver esse amor. Porque no 7 diz que o amor procede de Deus. No 8 diz, Deus é amor. E também diz que nós amamos porque nos amou primeiro. E o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, esse amor de Cristo Jesus em nós nos faz amar. E aqui, queridos, tem que operar a cruz. O princípio da cruz de morte e ressurreição. Nós morremos para o nosso eu, o nosso ego, que é egoísta, sensual, pecaminoso. Ele não ama. Busca os seus interesses, tantas coisas mais. Morrer para este eu pecaminoso, por um lado. E viver a vida da ressurreição pelo Espírito Santo. Então, quando nós deixamos essa obra da cruz operar na nossa vida, a morte por um lado e a vida por outro lado, o Espírito Santo começa a produzir em nós este amor em nossas vidas. No versículo 11, aqui fala de um amor que vai amadurecendo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Nesse versículo 11 nos mostra que o amor na nossa vida deve amadurecer. Que nós devemos deixar de ser meninos em Cristo, crianças em Cristo, para nós sermos adultos em Cristo Jesus. Como? Só pelo amadurecimento desse amor. Durante os anos, nós devemos amadurecer esse amor. Imagina, queridos, durante os anos, nós não amadurecemos nesse amor. Nós que deveríamos ser conhecidos pelo amor, deixamos de ser. Há muitos que ainda não desistiram das coisas de menino, das coisas do Adão, das coisas do velho homem, da velha natureza, dessa vida sem amor. Não desistiram, não morreram para isso. Não deixaram a cruz aí operar. Nós devemos desistir das coisas de meninos. E nós devemos buscar as coisas de um homem, de um adulto, de um maduro, de o que é de Cristo, o que é do novo homem, do que o que Deus quer para nós. E aqui diz que nós éramos meninos, mas nós devemos ser agora homem, maduro. O Erasmo contou para nós, naquela quinta, de um professor na teologia, quando ele estudou, que um aluno o afrontou. Falou mal dele, falou mal da matéria. E aquele professor não fez nada, ficou quieto. Aí, quando terminou a aula, um aluno procurou e disse, professor, como é que o senhor aguentou tais palavras de ofensa contra o senhor, mais velho, professor? Ele disse assim, ele disse, olha, eu tenho muitos anos de fé. Esse que falou tem pouco tempo de fé. Ou seja, eu sou um adulto, eu cresci em Cristo. Esse que falou ainda é um menino. Mostrou o quê? Alguém que cresceu em maturidade. Querido, o senhor quer que na igreja nós deixamos tudo que é de menino. E na igreja de Corinto tinha muito disso. Estavam presos aos dons, aos ministérios. Davam mais valor a isto do que, ao mesmo tempo, ao amor. Eles buscavam, muitas vezes, com zelo, muito os dons. E é importante buscar com zelo os dons. Mas deixavam de buscar com zelo mais o amor. Então Paulo diz assim, vamos viver os relacionamentos da igreja, os dons e ministérios, mas o que deve permear a nossa vida é o amor. Que Deus em Cristo nos amou e derramou seu Espírito Santo em nossos corações para nós amarmos a Deus, amarmos os irmãos e nós amarmos também aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Amém, queridos? Então vamos crescer neste amor. Vamos crescer a maturidade? Eu estou com uma netinha, agora vem um segundo, e a Lívia tem 10 meses, e ela diz, angu, dadá, né? E o vovô olha para ela e também diz, angu, dadá, né? Ela até já está dizendo, ela não diz vovô, diz bobô, mas está certo, todo vovô é bobô. Mas imagina a Lívia daqui a 10 anos, ela ainda começa a dizer angu dadá. Está errado? Não cresceu, não amadureceu? Mas, queridos, na vida da igreja, nós temos os novinhos à fé. Hoje vão ser apresentados. E muitas vezes, essa é a linguagem deles, né? Angu dadá, né? E quando eles dizem angu dadá, toda a igreja diz angu dadá. Depois ele diz dadá angu, ele inverte. E todos, dadá angu, então é uma alegria, né? E é novinho na fé, então, e isso traz alegria para a igreja. E que bênção para os novinhos na fé. Mas imagina daqui uns anos, nós pensamos, bom, ele deixou coisas de menino, e agora é adulto, está crescendo. Irmão, diz uma coisa para nós. Aí ele olha para nós e diz, irmãos, angu, dadá. Dadá, angu. Querido, o senhor quer tirar a igreja do angu, dadá. O senhor quer tirar a igreja da interna infância espiritual. O senhor quer tirar a igreja dessa vida de menino, que como crianças que têm vários brinquedos e é egoísta, e vai brigar pelos brinquedos, é normal, faz parte da natureza dela, como menino, criança. Agora um adulto não vai brigar por causa de brinquedos. Imagina eu brigar com a Ruth por causa de uma boneca. É minha, é meu. Não está certo. Quem é a criança? Ela está certa. E eu sou um vexame, então. Mas, queridos, muitas vezes na igreja é assim. É meu, esse dom é meu, esse ministério é meu, essa liderança. Ficamos brigando uns com os outros. E eu digo na igreja no geral, mas também muitas coisas o senhor começa a apontar de coisas que o senhor quer que nós deixemos essas coisas de menino, de criança, para buscar as coisas que são de adultos. O senhor quer uma igreja madura, o senhor quer uma igreja gloriosa. Uma igreja gloriosa é que tem toda a glória de Cristo, tem todo o amor, todo o poder, todas as virtudes de Cristo. Mas, infelizmente, o senhor pode olhar para a sua igreja e muitos podem olhar para a igreja e ver ainda uma igreja infantil. Uma igreja que ainda não desistiu das coisas de menino. Uma igreja que é egoísta em vez de ser uma igreja altruísta. Uma igreja que ama. Muitas vezes nós somos uma igreja que quer ser, e somos irmãos que queremos ser amados, mas não amamos. Nós somos irmãos que queremos para nós, mas não damos para os outros. O senhor quer tirar a igreja disso. Eu quero ser conhecido, irmãos, com os anos. Não com um irmão, um presbítero. Qualquer coisa que eu poderia dizer nessa hora, nem vou dizer. Mas eu gostaria de ser conhecido pelo amor. Há muitos irmãos que a gente começa a andar e diz assim, ah, esse aqui, ó, olha, ele fala tanto do... Ele é conhecido como um irmão que prega, que ministra, mas muitas vezes podemos não ver o amor. Esse irmão que só fala de futebol, só fala do Grêmio, aliás, só fala do Inter. A linguagem dele é só esporte. Mas tu não vê nele o quê? O amor de Cristo. Esse irmão que só fala em trabalho, em ganhar e tal, e nada contra essas coisas, né? Faz parte da vida. Bom. Mas tu não vê o amor de Cristo na vida dele. Ele falar desse amor de Cristo. Muitas vezes nossos lábios, nós falamos mais de nós, dos outros, coisas que fazemos, que adquirimos, mas não falamos do amor de Cristo nas nossas vidas. Não expressamos esse amor. Mas querido, quero trazer uma palavra de ânimo para todos nós. Há sempre um recomeço. Sabe por quê? Porque o Espírito de Cristo habita em nós. Amém? E Ele transforma corações. Amém? O amor de Cristo já está na nossa vida. Nós apenas temos que deixar que a cruz opere a nossa vida, morrer para o nosso ego e viver para Cristo. Deixar as coisas do velho homem e buscar as coisas do novo homem. Deixar as coisas de menino, de carnais, e buscar as coisas de adulto, as coisas do Espírito Santo.
Irmãos, de uns tempos para cá, o Senhor tem me dado sempre um sentimento sobre a ceia que Jesus teve com os seus 12 discípulos e que se estende até a nós hoje, nesta manhã. Eu já tenho dito algumas vezes para a igreja a respeito da ceia, mas uma madrugada dessas eu estava orando e o Senhor começou a me falar novamente sobre a ceia. E Ele me fez chegar ao capítulo 13 de João. Há 5 textos no Novo Testamento narrando a ceia de Jesus. 4 nos Evangelhos e 1 na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Quatro destes textos seguem uma mesma linha, como que tratando dos mesmos fatos. Cada um certamente sublinhando alguns e outros pontos. Agora, quando nós chegamos à carta de João, o texto parece que transcende a todos os outros para trazer algumas coisas que o Senhor quer que a igreja reflexione. Se nós formos já ao versículo 1, vai dizer algo que o Senhor já nos começou a falar nesta manhã aqui. Que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós somos aqueles que o Senhor amou, porque Ele nos amou a nós que estamos no mundo. E como Ele é o mesmo do passado, Ele vai nos amar até o fim. Agora, no versículo 3 vai dizer: sabendo este Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Foi aqui que o texto me falou mais forte. João escreve uma coisa, nós podemos pensar, como é que ele soube isto? Mas o Espírito Santo revelou a ele. Revelou o que estava no coração de Jesus. Jesus é este o Espírito que está influindo, borbulhando no seu coração, de que naquela mesa em que ele está com os seus discípulos, na mesa que ele vai, que está aqui conosco, ele é aquele a quem o Pai entregou todas as coisas nas suas mãos. Só por este versículo, meus irmãos, nós teremos que ter uma grande consideração pela mesa do Senhor. Aquele que a instituiu é aquele que em Deus colocou nas suas mãos todas as coisas. Em especial, eu compreendo que Deus colocou todas as coisas que dizem respeito à salvação da humanidade. É este o Jesus que preside a ceia. É este o Jesus que instituiu a ceia. É este o Jesus que disse que lá na eternidade ele vai tomar novamente do vinho conosco. Mas está no coração de Jesus uma outra coisa que o texto diz, que ele veio do Pai. O valor de Jesus, homem, é que ele foi enviado do céu. Seu Filho eterno se fez carne e habitou entre nós. Para estar conosco, para morrer por nós naquela cruz, para instituir esta ceia, para que nós sempre lembremos do que ele fez por nós. Tudo que Deus pôs nas suas mãos para fazer, ele fez com perfeição, porque ele veio do Pai. Mas ele é aquele que volta para o Pai. Ele assume a sua divindade com o Pai, se torna perfeitamente um com o Pai. Então, o que preside a nossa mesa é aquele que está à destra do Pai, no trono onipotente. Eu creio que a mesa do Senhor é uma mesa que começou aquela entardecer da véspera da crucificação e que não se interrompeu ainda, que se estende e que nós participamos da mesma mesa que os discípulos participaram com Jesus, porque também somos discípulos e participarão as gerações vindouras até que um dia todos juntos participaremos daquela ceia celestial. Amém. Meus irmãos, é significativa a ceia. Não é um lugar para nós festejarmos exteriormente, mas é um lugar para nós sentirmos a realidade de um homem, ou melhor, de um filho de Deus que se tornou homem, que veio ao mundo, que recebeu do Pai uma incumbência, que realizou profundamente, porque ele ama os seus até o fim. Queridos irmãos, este que preside a mesa é o único texto dos cinco que vai narrar o que segue. É aquele que despiu as suas vestes de cima, se cingiu de uma toalha, tomou de uma água e lavou os pés dos discípulos. As mãos que receberam a incumbência maior que Deus podia colocar em qualquer mão. Essas mãos foram as mãos que lavaram os pés dos discípulos. Lembremos que foram destas mãos crucificadas na cruz que saiu sangue que nos lavou os nossos pecados. Queridos, estas mãos abençoaram leprosos, cegos. Essas mãos abençoam ainda e abençoarão até o dia em que estas mãos operando em nós, com bênção sobre bênção e graça sobre graça, nos tornarão tão perfeitos como Ele é perfeito, para que entremos na realidade celestial. Irmãos, este texto é precioso porque, entre outras coisas, ele diz ainda uma palavra de Jesus aos discípulos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, ele disse: eu vos dei o exemplo. Ele deu o exemplo de que aquele que recebera de Deus a maior incumbência, aquele que recebera de Deus a direção de vir ao mundo, de estar no mundo, de voltar para Ele, de aceitar ao trono eterno, Ele diz: sejam como eu sou, façam como eu faço. Estamos conscientes, meus irmãos, que quando participamos da mesa, é para nós amarmos tanto os nossos irmãos ao ponto de lavar os seus pés, seja a forma que esta expressão exigir de nós. Queridos, Jesus quer que nós amemos como Ele nos ama, que façamos como Ele fez. Eu vos dei o exemplo. Cristo Jesus sempre estará diante de nós e sempre repetirá para nós em todas as ocasiões do nosso viver. Quando nós estamos em dúvida de como expressar a vida de Cristo, Ele: eu vos dei o exemplo. Porque em tudo na vida de Jesus, desde o entrar na terra, revestido da humildade com que Ele chegou, até o momento em que Ele saiu, incumbindo discípulos a guardarem o dom precioso do Espírito. Em tudo Jesus é o exemplo para nós. O que o Senhor quer é que nós não participemos somente com uma alegria formal, como um rito que se faz na igreja, como uma celebração, como outras. O Senhor quer que nós façamos e tomemos a ceia. Quando esses homens distribuírem o pão, e quando distribuírem o cálice, olhem para as mãos deles e procurem sentir as mãos de Jesus feridas. É a carne ferida que está no pão. É o sangue derramado que está no cálice que vão beber. E não um simples elemento material. Que a graça de Deus torne este ato sempre um ato rico, significativo, um chamado para sermos como Ele é e fazermos como Ele fez. No nome de Jesus. Amém.